programa Da Hora na Diplomata.
Muito bem, 10 horas e 17 minutos, estamos com o programa Da Hora aqui na Diplomata FM, é o momento que nós recebemos aqui no estúdio. Nós estamos aqui com o Cleito Coutinho, este locutor, recebemos aqui a Juliane Ferreira, do jornalismo aqui da Diplomata FM, e hoje nós estamos com convidadas aqui, a Josiane Calione Caetano e também a Rafaela Kohler. Exatamente, nós vamos aqui tratar de alguns projetos importantes, o Coração de Algodão Doce, o Corações de Algodão Doce, e vamos falar também na programação sobre dois dias importantes agora, no próximo sábado e no próximo domingo, nas praças Barão de Chinébo e também no Maluche. Nós vamos contar com atos aqui, ocorreram atos, como se fosse aí uma rodada de conversa com, ou de conversas com diversos profissionais para auxiliar e dialogar com as pessoas que participarem do evento, cujo tema é exatamente Dia Internacional da Mulher. E o detalhe todo, a questão da violência, né? Hoje se é sabido que existem violência em todo o mundo, né? Em nível mundial, tem o tráfico de mulheres, tem a questão da mutilação do órgão genital feminino, a questão do dote, que muitas vezes uma mulher é vítima da violência, porque o companheiro busca o dote, quer dizer, possível herança, enfim, vamos tratar assim, mas enfim, a violência realmente ela é recorrente, e hoje nós encontramos determinadas palavras que nós não tínhamos no nosso vocabulário, terminologias que definem a questão das relações. As relações tóxicas, aquelas relações muitas vezes incompatíveis, que são também geradoras de muita violência, não é? Mas antes de mais nada, sim, eu quero agradecer a presença da Josiane e também da Rafaela. Sejam bem-vindas aqui no programa.
Bom dia, obrigada. Eu gostaria de agradecer a Rádio Diplomata também por esse espaço, por a gente estar aqui falando das ações que vão acontecer agora para marcar esse dia 8 de março, né? São ações que estão inseridas a nível mundial, né? Existe um movimento 8M, que ele faz ações em diversos países, em mais de 60 países, que é para marcar essa data do dia 8 de março, né? Que o dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. A gente tem várias ações que comemoram essa data, né? Mas a gente também precisa lembrar que existem várias coisas que a gente ainda precisa superar enquanto sociedade, né? Como você falou, em relação às violências, e aí a mulher está inserida nessa sociedade com uma condição um pouco menos privilegiada, que já vem historicamente sendo construída, né? Como a gente estava conversando ali nos bastidores, as mulheres sempre precisaram pedir autorização para as coisas que os homens sempre tiveram liberdade para fazer, né? Então as mulheres precisaram pedir autorização para estudar, para votar, para estarem nas universidades, para serem para poderem se separarem dos homens e para poderem receber heranças, né? Que são coisas que, se a gente for ver, são muito recentes ainda, né? Então a gente ainda tem uma disparidade na sociedade em relação aos lugares que os homens ocupam e as mulheres ocupam, né? E aí a gente vem nessa data lembrar disso, assim, lembrar e questionar por que as mulheres ainda estão na sociedade inseridas de uma maneira diferente, né? E aí não é uma coisa que a gente está combatendo os homens, né? Que às vezes tem uma visão assim, as feministas estão aí lutando contra os homens. Não, não é isso. A gente está lutando para que haja igualdade, para que as mulheres tenham as mesmas oportunidades, né? E aí, não sei se a Josiane quer falar um pouquinho sobre os eventos que a gente vai ter nesse final de semana.
Bom dia, Josiane, e bom dia, Rafaela. Rafaela conversou com vocês agora nesse primeiro momento, né? Jô, bom dia ao Jô também, bom dia ao Cleito, hoje trazendo aí mais uma pauta sobre a mulher. Nós estamos na Semana da Mulher, onde a gente falava também sobre isso aqui, né? Discutíamos, refletíamos também sobre a importância desta data. E neste final de semana, então, nós temos ações que serão desenvolvidas, uma conversa bem de perto, né? Com mulheres e homens também, porque eles também são convidados a participarem. Josiane, bem-vinda. A Josiane, caros ouvintes, ela representa, então, o projeto Corações de Algodão Doce, né? Encabeçado, inclusive, ano passado, estiveram aqui na rádio conversando com a gente, encabeçado pela Wellen de Lima Godoy, que foi quem começou tudo isso, e a estaca zero do projeto, e depois dela só voou, né? Só voou. Um abraço para ela, que com certeza está acompanhando a gente. E de lá para cá, imagino aí que muitas coisas aconteceram, inclusive o teu engajamento junto ao projeto, né? Chegando esse final de semana para realizar esse ato, que é o primeiro aí já neste momento de Dia da Mulher, né? Porque o projeto começou em outubro do ano passado, e já se unindo com vários coletivos, né? Representados aqui pela Rafaela. Bom dia.
Bom dia pessoal, bom dia aos ouvintes também. Inclusive foi através da rádio que eu entrei também no projeto Corações, né? Ouvindo a programação da rádio. E eu tô bem contente, claro, de estar fazendo parte. Agora, em conjunto com a Rafa, com os coletivos, né, Rafa? No dia 7 e no dia 8, a gente vai estar fazendo então essa programação em homenagem ao Dia da Mulher, né? Então, o que o Corações vai trazer? Nós vamos trazer a roda de conversa, nós vamos trazer um bate-papo bem próximo. A gente tem hoje mais de 10 voluntários no projeto Corações, e eles vão estar à disposição lá na praça para tirar dúvidas, para conversar, para ouvir. Nós também vamos trazer dentro do shopping, né? Nós vamos estar também dentro do shopping Gracker. Nós vamos ter também uma cabine. Lá vai ter uma caixinha para aquelas pessoas que não querem, de repente, se expor. Lá vai ter uma caixinha onde elas podem, eles ou elas, né? Escrever um breve relato do que acontece, deixar seu contato para que depois a gente possa entrar em contato de maneira bem privada, para estar oferecendo também a nossa ajuda. E o que, que o Projeto Corações oferece de ajuda, então, né? A gente, além do apoio psicológico, além do apoio de terapeutas, a gente tem todas as quintas-feiras, hoje no CDL, o grupo de apoio para essas vítimas. Então lá a gente faz terapia, a gente faz palestras, workshop, e a gente esse ano tem ótimas ideias para trazer para essas mulheres e vítimas, né? A gente fala mulheres porque estamos no Dia da Mulher, mas as vítimas, elas também podem ser homens, né? Então a gente está trazendo bastante coisas boas para que essas pessoas, elas consigam experimentar algo fora do que está no contexto delas, né? E além disso, a gente também, toda quinta-feira, a gente faz a acolhida para essas crianças que são que convivem com violência e que também são vítimas de uma certa forma.
Eu queria aproveitar a oportunidade, já que você falou em violência, isso, nós estamos tratando disso também aqui hoje no programa. O detalhe todo é o seguinte: a violência é psicológica, mas a mais recorrente é a física. É a física?
Então, por incrível que pareça, a violência que mais existe hoje é a psicológica, mas é que a gente menos vê. Ela é muito subjetiva, né? Ela tá no ciúme, ela
e
tá
não
no
é
controle.
Denunciada com tanta frequência como a física, né?
Porque como as pessoas não têm consciência, para elas é normal, e aí elas não denunciam, porque elas não entendem que elas estão vivendo uma violência, né? E a física hoje é a mais evidente, porque é o que a gente mais percebe como violência, né? O estupro, quando de fato existe o ato físico, né? A agressão mesmo física, né? Ou a violência social, que daí já não é mais só dentro de relacionamentos, né? A psicológica hoje é a mais que mais acontece, mas é a menos conhecida, a menos reconhecida.
A violência psicológica costuma ser o primeiro passo, né? Que aí pode acabar vindo a se desenvolver numa violência aí física, né? Normalmente os ciclos da violência são dessa maneira, né? Eles começam na violência psicológica, com o xingamento, com a humilhação, com a diminuição ou com a coisa de tomar as decisões sobre a outra pessoa, né? De permitir que ela faça determinadas coisas ou não. E aí acaba aí por alguma situação, de repente, de discordância, né, com relação à atitude que a outra pessoa tomou, acarretando depois uma situação de violência física, né? E aí são ciclos, assim, né? Por isso é importante a gente falar muito sobre essa questão da violência psicológica, justamente por ela não ser tão considerada anormal, né? A gente passa por situações no nosso dia a dia e a gente, ah, não, isso é normal, acontece com todo mundo, mas a gente precisa parar de achar essas situações normais, né?
Rafaela Josiane, ouvindo a Diplomata FM, durante muitos anos, eu sou dessa geração, né? O homem foi o cabeça da casa, até por influência também religiosa e tudo, há que se registrar isso aí. Era ele que saía pro trabalho, era ele que ia buscar a mantença, era ele que ia buscar o dinheiro para a sobrevivência da sua família, dos seus filhos, da educação, da sua mulher, e houve uma transformação. Hoje a mulher é multifacetada, ela exerce diversas atividades, além de profissional, ela é esposa, ela é amante, né, no sentido amorosa, e ela é mãe, etc. Então isso aí tudo acarretou realmente muita responsabilidade para a mulher, nós sabemos disso. Agora, voltando um pouquinho a essa questão cultural, até ontem você estava ouvindo, né, Rafa? Você falou que estava ouvindo o programa aqui, a gente tocou na questão cultural. Nós não podemos nos alicerçar na questão cultural para justificar nada, mas explica muita coisa. Tem muita coisa que é explicada através dessa questão da herança cultural. Há que se ter também uma certa paciência no aspecto de estar sentando muitas vezes e conversando e dialogando, porque o diálogo pode encontrar soluções também, né? Você não pode chegar numa pessoa e já rotular ela, exceto quando é evidente que ele é um agressor, que ele está realmente, mas assim, uma boa conversa também ajuda muito, porque nós temos que procurar o diálogo, né? E analisar também a questão das relações incompatíveis. Muitas vezes você está ao lado de uma pessoa que você até gosta, você ama, etc e tal, mas há uma incompatibilidade ali evidente. E aí? Tem que identificar isso também.
Com certeza o primeiro passo é o questionamento, né? A gente vem, como em qualquer outro tema, evoluindo nas discussões sobre vários assuntos, né? E isso que você comentou, as mulheres, né, antigamente não tinham as mesmas ocupações, digamos assim, que tem hoje, né? Mas muitas coisas são decorrentes das oportunidades, como eu disse, né? Como culturalmente existia essa diferenciação, né? Ontem você até comentou em relação à matemática, né? E saiu na imprensa recentemente que houve uma lei no Brasil para que fosse diferente o ensino de matemática para homens e para mulheres, assim como diversas outras coisas, né? Que as mulheres não precisavam aprender tanto quanto os homens, porque elas não iriam precisar estar naqueles mesmos lugares. E é uma coisa que a gente precisa sentar e conversar e mudar, né? Porque as coisas, infelizmente, não mudam do dia para a noite, né? E não é que as mulheres ocupavam diferentes formas ou diferentes funções, né? Os homens também ocupam diferentes funções, são pais, são maridos, são trabalhadores, assim como as mulheres, né? Mas o peso que as coisas têm para um e para outro costuma ser diferente, e essa cultura diferencia isso, né?
Muito bem, é isso aí, estamos entrevistando aqui a Josiane e também a Rafaela Kohler, elas estão à frente aqui de projetos muito interessantes, da hora, o assunto é da hora, Cleito Coutinho e Juliane Ferreira, a Josiane Calione Caetano e também a Rafaela Kohler, de Internacional da Mulher em Brusque, que será marcado aí por ações de coletivos e também do projeto Corações de Algodão Doce. Nós voltamos já. Só quero fazer um parênteses rapidamente, eu registrei a questão da época de que o homem era o grande provedor, porque essa coisa de ser provedor e de confundir isso com autoritarismo, confundir isso de aquela coisa do pimpão, né? Eu mando, eu faço, eu não sei o quê, é um caminho realmente, é complicado isso aí. Segura um pouquinho, já voltamos aqui na programação número 1.
Já me perdi tentando me encontrar, já fui embora querendo nem voltar, penso duas vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar, se você tem boca, aprendi a usar, sei do meu valor e a cotação é dólar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Fruto mais só não me importa a sua opinião. O seu conceito molda a minha visão. Foi tanto sim que agora digo não. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Quero saber só do que me faz bem. Papo furado, não me entretém. Não me limite que eu quero ir além. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca.
Diplomata.
O Mundo Kids é o parque infantil da FIPE, com mais de 500 metros quadrados. Possui brinquedos incríveis para as crianças até 14 anos e área baby para as crianças até 3 anos. Supervisão e orientação de monitores especializados. De segunda a sábado, das 9 às 19 horas e domingos, das 11 às 18 horas. Mundo Kids na FIPE. Diversão e segurança para a criançada.
Atenção, atenção, está chegando a hora. Vem aí a tradicional promoção de aniversário da Ótica Moderna. Agende a sua consulta. Em breve você terá uma boa razão para trocar seus óculos de grau. Ótica Moderna, seja você todo dia. Em Brusque, Nova Trento e Guabiruba.
A MD Multimarcas agora também é a loja autorizada John John em moda masculina. Para vestir o homem de atitude e estilo em Guabiruba e região. MD Multimarcas, autorizada John John. Venha conhecer.
Ofertas da semana Águas Claras Materiais de Construção. Telha de fibro cimento 2,44 por 1,10, 6 milímetros, 34,90 à vista. Cimento 50 quilos a partir de 17,89 à vista. Lavadora alta pressão Vonder 1.200 watts, apenas 289,90. Águas Claras, aqui é mais barato sempre.
Bem, 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 o importante é estar bem. É bom se cuidar com alegria. Bem, 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 como é bom quando tem saúde pra repor energia. Pra amar alguém, você tem que se amar também.
Farmácias Angelone, o importante é estar bem.
Farmácias Angelone, o importante é estar bem. E a temperatura?
26 graus em Brusque.
Chegou o que você esperava. A Uvel Chevrolet quer realizar seu tão esperado sonho de ter a sua Tracker. É isso mesmo, a hora é agora. Últimas unidades da Tracker Turbo 1.4 2019 por R$ 79.990. Aproveite! Oportunidade como esta não dá pra perder. Últimas unidades da Tracker Turbo 1.4 2019 por R$ 79.990. Só na Uvel. A alegria de ser Chevrolet.
A Estofados Tomasi vem criando modelos com design, sofisticação, beleza, funcionalidade e, é claro, um excelente padrão de acabamento. Acesse tomasiestofados.com.br. Siga @tomasiestofados nas redes sociais. Tomasi Estofados, quando é Tomasi, pode confiar.
sentindo o cheirinho de chocolate? É que começou o feirão de Páscoa na Havan. Traga toda a família e aproveite a maior variedade de ovos de Páscoa do Brasil, em 10 vezes sem entrada e sem juros. Um ambiente temático onde as crianças podem brincar com um divertido jogo de caça aos ovos. As melhores marcas e os chocolates favoritos da criançada. Tudo em 10 vezes sem entrada e sem juros. Feirão de Páscoa na Havan Brusque, próximo ao setor de eletro. Havan, a melhor Páscoa do Brasil.
Precisou consertar, Oficina MC, você pode confiar, Oficina MC. Bateu, amassou, riscou, é só passar por aqui, o seu carro do jeito que você merece. Ligue 2350-2352, Oficina MC, a qualidade que você vê.
Tec Medicina Integrada, uma clínica completa para você e sua família. Com profissionais médicos experientes, a Tec Medicina Integrada oferece tratamentos multidisciplinares e altíssima qualidade. O setor de pediatria é um deles. Com a doutora Fernanda Shaw, médica pediatra graduada pela USP, a Tec Medicina Integrada conta com uma das mais respeitadas profissionais da área, disponibilizando agendamentos de consultas através do WhatsApp. Anote 99257-1054. Tec Medicina Integrada, Rua Exílio Luz, 145, Centro, Brusque.
Entretenimento e informação na medida certa. Programa da Hora.
Oferecimento Barney Garden Center, Floricultura e Jardinagem. WhatsApp 996717767.
Programa da Hora.
Na Diplomata.
Muito bem, estamos recebendo aqui no Estúdio Diplomata FM, no programa da hora, Josiane Calione Caetano, de Corações de Algodão Doce, Rafaela Kohler, que representa o grupo de coletivos, olha só, de Internacional da Mulher em Brusque, que será marcado por ações de coletivos e também do projeto Corações de Algodão Doce. Juliane Ferreira.
Pois é, eu até gostaria de citar aqui os coletivos, que inclusive a Rafaela está representando, Jô. Me ajude se eu errar ou esquecer algum, tá? Sim. É o Maria Vai com as Outras. Isso. Também o Centro de Direitos Humanos. Projeto Vejo Você e Clã LGBTQI+, além do projeto Corações de Algodão Doce, que está sendo representado aqui pela Josi. É, Rafaela, quando se fala então desses movimentos, de marchas, de jornadas, o que você vê, o que você ouve, o que você lê da voz, né, dessas pessoas que abraçam as causas, né, principalmente em prol aí, da mulher que não tem voz também, dos homens que não tem voz também, né? O que, que vocês mais absorvem desses movimentos, inclusive que são graças a eles e também a projetos como Corações de Algodão Doce, que a data vai ser lembrada, que a data vai abrir espaço, né, para essas pessoas aqui na cidade de Brusque. O que, que se ouve muito, principalmente se tratando em âmbito estadual e local também?
Uhum. Então, como a gente falou, o movimento 8 de março, ele está inserido num movimento mundial, né? Então, a gente está fazendo ação local aqui, a gente se uniu para fazer essas ações, né, no dia 7 e 8 de março, para também estar destacando essa data. E aí tem várias cidades aqui da região, Blumenau, Balneário, Itajaí, Florianópolis, que também estão fazendo ações, né? Uhum. E a gente participando e discutindo essas questões, né? A gente vê como existem diversas coisas que a gente acaba não se atentando, né? Então, é muito importante a gente marcar essas datas para que a gente se atente, às vezes, a coisas muito pequenas, assim, uhum, mas que é uma diferença de relação, que é uma diferença de tratamento entre homens e mulheres, é uma diferença de espaços, né? Porque as mulheres não estão como a gente comentou, em proporção igual. Por exemplo, nós somos 51% da população no Brasil, e aqui em Brusque também é essa faixa, e nós não estamos representadas nos nossos poderes, né, legislativo, dessa mesma, legislativo e executivo, principalmente, né, nessa mesma proporção. Então é a gente fazer esses questionamentos do porquê, né, por que que as coisas acontecem dessa maneira, e procurar entender o que a gente pode fazer, e o principal deles, eu sempre digo, é a informação, né, que a gente muitas vezes não sabe tudo, né? Muitas vezes não, a gente nunca sabe tudo, né? Mas a partir do momento que a gente começa a se atentar para essas questões, a gente vai mudando a nossa visão e a nossa perspectiva sobre como as coisas acontecem.
Rafa, a gente estava aqui falando sobre essa questão da representatividade. Na Câmara de Vereadores, por exemplo, que é uma coisa muito, muito próxima a nossa aqui, né? A gente tem 15 cadeiras. É, existe um projeto que quer reservar uma parte dessas cadeiras para as mulheres, porque os partidos colocam as mulheres só para cumprir a cota, né? Efetivamente elas não serão eleitas, não farão campanhas só para que o número que é exigido, elas estejam nas eleições. Então, uma forma de, realmente de ter mulheres na Câmara de Vereadores, que seria um ótimo espaço para voz, para projetos, para abraçar projetos como Coração de Algodão, eu acho que seria uma diferença gigante você ter 3 mulheres em 15 homens, porque não 3 mulheres, a cadeira sendo fixa para elas. Então acho que seria uma mudança muito interessante. Eu acho que a Josi também pensa nisso, né, Josi?
Sim, é muito interessante, porque a mulher, ela pensa de uma forma, ela tem uma visão diferente do homem, né? Não quer dizer que ela seja melhor ou pior, e o homem não quer dizer que ele seja melhor ou pior, ele só é diferente, eles só são diferentes, né? Por isso que existe mulher e existe homem, senão existiria tudo uma coisa só, né? Então, por que não ter mulheres na Câmara representando e também escolhendo e apoiando projetos de uma perspectiva feminina? Seria interessantíssimo, né? As mulheres, elas fazem coisas tão maravilhosas e tão bem feitas, não porque eu sou mulher que tô falando isso, né?
Claro.
Mas o homem hoje, ele precisa da mulher, né? A mulher, ela existe porque ela é muito importante na sociedade. Então, eu concordo sim que a mulher teria que estar à frente de decisões importantes. Seria muito benéfico para a sociedade.
Inclusive, essa é uma bandeira da ONU, a Organização das Nações Unidas sobre os Direitos das Mulheres. Ela elenca pelo menos 12 que eu quero destacar aqui agora, que é o direito à vida, que é o direito à liberdade e também à segurança pessoal, ao direito à igualdade, a estar livre de todas as formas de discriminação, direito à liberdade de pensamento, direito à informação e educação. Nós estávamos falando aqui há pouco, né, Rafa, sobre essa coisa, você não vai aprender matemática e tal, né? O que seria o das nossas arquitetas, das nossas engenheiras, enfim, das nossas matemáticas. Direito também à privacidade, direito à saúde e à proteção da mulher, direito a construir relacionamento conjugal e a planejar sua família, questão do planejamento familiar, são itens defendidos pela ONU. E os três últimos aqui, direito, na verdade, os quatro últimos aqui, direito a decidir ter ou não ter filhos e quando tê-los, programar, portanto, direito aos benefícios do progresso científico, direito à liberdade de reunião e participação política, que é o que nós estamos tratando aqui, e ainda também, né? E o direito a não ser submetido à tortura e maltrato. São itens importantes que a Organização das Nações Unidas traz como os direitos fundamentais da mulher.
Sim, a ONU, né, também está junto desse movimento e dessas resoluções para que a gente consiga dar passos, né? Então, a gente destacando esses pontos que você destacou, ele reflete bastante sobre o que a gente quer discutir e o porquê que a gente quer discutir essas questões agora nesse 8 de março, né? Então, só queria destacar novamente a nossa programação, que a gente vai estar no dia 7 de março na Praça Barão de Schneeburg.
Ali sábado agora, né?
Isso, a partir das 9 horas ali, também conversando, distribuindo um material para as pessoas pensarem um pouquinho sobre essas e outras questões sugestões. E no dia 8 de março, a gente vai estar a partir das 16 horas, lá na Praça do Maluxi, também com uma roda de conversa, falando sobre saúde, sobre representatividade, relacionamentos, violência, enfim, todos esses assuntos que perpassam o nosso dia a dia, né?
É, a gente falava até, né, Rafa, que Dia da Mulher é todo dia, né? Muitas pessoas falam sobre isso também. Pô, mas por que que tem um dia? Porque foi criado um dia, existe um dia e é uma oportunidade importante. Estou sendo redundante aqui, mas é necessária. E quando se chega a uma data como essa, né, é importante que se desenvolva uma programação, que é o que vocês estão fazendo, entre outras que vão acontecer aqui no município, né? Nós temos, inclusive, estamos divulgando na agenda do Jornal da Diplomata, são várias as ações, mas aqui especificamente a gente fala, então, destas ações que são desenvolvidas no sábado e no domingo. Então, quando se chega um dia 8, dia 7, dia 8 de março, importante que vocês ainda aproveitem o fim de semana inteiro, né, para realizar ações como essas. E a gente falava ali de que os homens podem ir também, eles podem estar lá, o espaço vai estar aberto para eles também. Inclusive, a gente falava de que hoje os homens também estão mais sensíveis, estão mais abertos ao diálogo também, ouvindo, convivendo com as mulheres, trabalho, em casa e nos movimentos também. Vocês têm notado isso aqui na nossa região? Eles também estão mais abertos, até porque eles estão no projeto também, né, Josinha?
Sim, os homens, eles estão tomando consciência, porque a violência hoje, ela é tão normal que às vezes as pessoas, elas não entendem que elas estão tendo atitudes violentas, porque elas não têm consciência. E os homens, né, serem a maioria, os agressores são homens, né, e não que não existam também mulheres que praticam agressões, né, eles acabam tomando consciência, porque a gente fala o que que é a violência, a gente fala o que que acontece, a gente fala as características do que acontece dentro de um relacionamento íntimo ou também de um relacionamento profissional. E aí todo mundo, principalmente os homens, vão tomando também a consciência e também vão querendo fazer parte e vão contribuindo e mudando também o seu comportamento. Por isso que o projeto, ele abrange de maneira ampla essa questão da violência e da conscientização, não generaliza só mulheres, porque ela é uma questão que está em crianças, em adultos, em homens, em mulheres e tudo mais, né? Apesar de um estudo que a ONU divulgou pelo portal G1, cada 5 mulheres, 3 são vítimas de violência. Então, a maioria é a mulher, infelizmente, mas os homens também têm que fazer parte desse movimento.
E aquele detalhe, não é só questão de poder, é dever. Eu acho que o homem tem o dever de participar para que ele possa provocar nele uma reflexão do que está acontecendo, né? Eu estava vendo um capítulo da novela das 9 agora essa semana, e o casal e a mulher está fazendo de tudo para manter o casamento. O cara está até interessado numa outra personagem lá da novela. Então, o que ela faz? Ela usa, inclusive, a filha dela no sentido de o argumento, né? O argumento dela, o jeito dela, etc. A lei de sexo, etc, etc e tal. Então, quer dizer, na verdade, há que se ter uma grande conscientização por parte dos homens e também por parte de algumas mulheres, né? Porque cada um usa suas armas. A gente sabe que na nossa cultura machista, os homens estão muito mais evidenciados nessa questão da violência, mas também há algumas figuras femininas nesse sentido. Agora, em relação a esses movimentos, o homem, na minha visão, deveria participar, para que ele pudesse, ele mesmo, falar assim: poxa, deixa eu buscar essa informação, deixa eu entender melhor essa mulher. Porque talvez o grande presente agora para o Dia Internacional da Mulher não seja literalmente um objeto, uma situação que envolva, sei lá, uma lingerie, um jantar. Talvez o grande presente para a mulher seja o amadurecimento dele, né? Através da reflexão.
Exatamente, uma atitude diferente, né? Com certeza.
Sim, com certeza. E a gente tem essa questão marcada do Dia Internacional da Mulher, né? E a gente tem a mulher como protagonista, porque tem a questão da vivência e da perspectiva diferente, né? Que, lógico, como a gente falou, é uma coisa culturalmente construída, né? Então, o homem e a mulher têm uma perspectiva diferente, principalmente por isso, por esses acessos e essas oportunidades diferentes, né? Mas, com certeza, os homens são convidados e convocados, eu diria, a participar, sim, né? Porque, assim, os números são aterradores, se a gente for ver. Na imprensa local aqui, a gente acompanha diariamente casos de violência, feminicídio, agressão e tudo mais que acontecem aqui no nosso município, que a gente sempre pensa que são coisas muito longe, né? Uhum. E tá acontecendo o tempo todo. E isso isso acaba tendo comportamentos que são considerados normais, normalizados, né? E que não são, porque se a gente for ver, por exemplo, o número de violência doméstica e estupro, né? É 70% dos casos que acontecem dentro da própria família, né? Com alguém que a pessoa conhece. Então, não é uma coisa que vai acontecer, não vai nunca acontecer comigo, é lá longe, uhum, e tudo mais. Normalmente está acontecendo dentro da própria família das pessoas. E as pessoas não estão sabendo como lidar ou não estão sabendo, sim, reconhecer que essas situações acontecem, né?
Agora, hoje mudou um pouco, né? Nesse aspecto, graças a Deus, está evoluindo. A mulher já vai até a delegacia, já faz um boletim de ocorrência. Não são todas que fazem isso, mas algumas estão realmente sim denunciando. E isso é importante. Tem que encorajar a mulher nesse sentido, né? Tá havendo agressão, tá havendo ato de violência, ela é necessário que ela não guarde isso para ela, que ela realmente compartilhe de modo, porque senão vai ficar complicado, né? A pessoa não vai adivinhar o que acontece dentro da sua casa, né?
Exatamente. O projeto Corações, ele disponibiliza, inclusive, um número de WhatsApp, onde a mulher, ela pode estar entrando em contato, explicando qual é a sua necessidade, e aí nós, profissionais, que somos voluntários do projeto, vamos mapear qual é a necessidade dessa pessoa e vamos direcionar e dar o apoio para ela necessário para que ela, sim, tenha o sucesso nessa libertação desse abuso, né? Que ela consiga superar esse abuso. Então, se ela precisa de delegacia, se ela precisa de apoio psicológico, que em todos os casos precisa, uhum, se ela precisa de um acompanhamento profissional, se ela precisa de se recolocar no mercado, caso ela sofra de violência econômica, que ela dependa do marido, vice-versa também, né? A gente tá falando de mulheres, mas pode ser que o homem também seja vítima, tá? Então, tudo que essa mulher, essa vítima, ela precisar, ela pode estar entrando em contato através desse WhatsApp, que a gente vai estar à disposição para atender a necessidade dela, seja ela qual for. Eu posso deixar o número?
Pode então, passar, por favor.
O número é 98491-1606. Vou repetir. 98491-1606. Esse número, ele vai estar em funcionamento agora. O lançamento dele é para o Dia da Mulher. Então, nos próximos dias, ele já vai estar em funcionamento. Mas a gente já está atendendo pelo telefone 8817-8424. E também a gente está atendendo pelo Instagram, né? Pelas, uhum, redes sociais. Então, as vítimas que nos procurarem pelo Instagram e por esse outro número também vão ser atendidas da mesma forma.
José, no programa a gente está falando muito das consequências, não é, Rafaela Corre, Juliane e Cleiton ouvintes da Diplomata FM. Mas é necessário também chegar um pouco antes, né? Já no namoro, tem alguma coisa que não está legal, que vai lá, senta, vai para o diálogo, vai conversar, para evitar que futuramente essa relação se torne uma relação tóxica, que ela seja patrocinada por violência, que é uma coisa inaceitável. Mas vai conversando desde já, né? Antes dessas consequências todas, né?
Sim, é bem bacana. Até, inclusive, a tua fala é muito importante. A gente fala isso, né, nas nossas palestras, nas nossas conscientizações, porque o perfil das vítimas geralmente são pessoas mais inseguras, são pessoas que estão procurando a metade da laranja. Eu uso essa expressão. Essas pessoas, elas não se sentem completas, elas precisam de alguém para ser feliz. Porque já está na programação dela mental de que ela precisa de alguém, ela vai se sentir mais segura com alguém, né? Uhum. Por consequência da cultura, pelo meio onde ela foi criada e educada, né? E aí, quando ela encontra essa pessoa maravilhosa ali na paixão, essa pessoa é perfeita, essa pessoa é tudo para ela, o príncipe encantado.
Fase da conquista, né?
A fase da conquista é maravilhosa, todo início de namoro é maravilhoso.
Aí descobre que a metade é de um limão.
Aí ela encontrou,
né,
a metade da laranja, mas estava podre essa outra metade. Desculpa usar essa expressão, não quer dizer que seja isso, né? Mas não deu certo, deu incompatibilidade no relacionamento. Porque aí ela perdeu a identidade dela totalmente quando ela encontrou essa pessoa, é uma das características, né? Porque daí ela quer fazer de tudo pra atender aquela pessoa, pra agradar aquela pessoa, ela se torna submissa àquela pessoa. E aquela pessoa, ela vai usar do uso incorreto ou excessivo do poder e ela vai começar a ser, uhum, agressiva.
Uhum. Muito bem, só pra dar voz ao ouvinte aqui também, porque é um personagem muito importante da nossa entrevista de hoje. A Sheila mandou, e é um ponto
é bem delicado, mas ela fala que também tem o estupro marital, que muitas mulheres não reconhecem como estupro, por achar normal. Muitas acham que por ser cônjuge, ele tem o poder de efetuar a relação sexual quando quiser, sem ser consentida nada. Ela diz que muitas vezes no casal existe muita violência, ela destacou um ponto aqui, mas isso que você fala, é dentro de casa, né, a maioria das violências. Então a Sheila tá pontuando aqui esse aspecto.
Sim, o que a gente comenta, assim, a partir do não, tudo é estupro, né? A partir do momento...
Mesmo sendo casado.
Exatamente. Se a mulher já disse não, não quero, seja o que for,
Não é não.
Né? Não, precisa ser discutido, não vamos insistir, ela não tá fazendo charme, né? Que tem essa cultura de fazer charme e tudo mais. E em relação a esses números que você comentou, da gente, hoje em dia, felizmente, esse assunto tá sendo muito discutido, né? Nas redes sociais, na imprensa, cada vez mais, felizmente, a gente tem esses assuntos sendo abordados, mas o número ainda é bem pouco representativo. Né? A gente tem um número que somente 10% das denúncias chegam aos órgãos, né? Ou na delegacia ou através dos serviços de saúde. E então esses números ainda são muito insignificantes, que a gente for dizer. Eles já são absurdos dessa maneira, né? E se a gente for pensar que seria 90 vezes isso, acaba sendo, né, uma proporção muito, muito mais horrível. E é aquela coisa, a gente precisa também, né, existem hoje mecanismos legais, como a Lei Maria da Penha, em relação a essa questão da violência, né, que foi um marco bem significativo. Sim. Que a gente teve para estar colocando essa questão principalmente da violência doméstica, né, como um ponto a ser um critério que prejudica a pena, digamos. Sim. Assim, né, se ela foi feita pelo marido ou pela pessoa que está convivendo, que tem uma confiança, uma proximidade, né, é um atenuante para pena, né? Mas a gente também tem a questão da prevenção, né? Não só a questão da punição dos agressores, né? Que seja uma punição efetiva, mas também da prevenção. E aí a gente está junto, né, nessa questão, discutindo essas questões do 8 de março.
Em alguns casos, né, Rafael? Às vezes o que se percebe, assim, que a gente sabe que é a minoria, né? Que é um número realmente muito pequeno. Mas tem mulheres que muitas vezes divergem das próprias mulheres em determinadas ações, determinados atos. E isso aí às vezes pode estar empanando um pouquinho. Bom, em certos aspectos. Mas é o seguinte, eu quero agradecer aqui a Rafaela Kohler, a Josiane Calione Caetano, quero agradecer a Juliane Ferreira, o Cleito Coutinho, a ouvinte da Diplomata FM. Nós estamos estouradérrimos aqui no horário.
Assunto é bom, vai.
Esse é um assunto para vários programas. E, claro, parabéns pelo Dia Internacional das Mulheres. Sintam-se representadas aqui pela Josiane, pela Rafaela, pela Juliane Ferreira aqui no estúdio, ok? Muito obrigado pela participação de vocês.
Obrigada. Eu só queria deixar, então, um convite para todo mundo participar, né, no dia 7 e no dia 8. E eu também queria deixar um recadinho para profissionais que queiram participar do projeto. O projeto está precisando de membros da área de psicologia, da área de, enfim, de todas as áreas. Então, todos que se sentirem tocados pelo projeto e quiserem participar, nós estamos precisando bastante, tá? Toda ajuda é muito bem-vinda.